I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 16 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E o nosso título, esses versículos diante de nós, é A Viagem Surpreendente. E é uma viagem de grandes surpresas. A segunda viagem missionária. Poderíamos até chamar de uma viagem misteriosa. E os eventos são incríveis que acontecem de toda maneira. As obras surpreendentes de Deus e um dos efeitos desse capítulo, a primeira parte desse capítulo, é de nos relembrar a maneira soberana que Deus opera na vida dos crentes. E já foi descrito, mesmo como uma manifestação de Deus, a maneira que ele intervém, a maneira que ele coloca as circunstâncias para nos guiar, a maneira que ele provê de uma forma surpreendente para a jornada cristã, para a obra cristã. A vida cristã é uma experiência, uma interação com o Deus vivo. Constantemente temos respostas de orações. Às vezes tem coisas que não buscamos e acontece. E nesse versículo acontece também. Será que essa é a vida cristã que vivemos? Estamos em comunhão com o Deus vivo que nos salvou dia após dia? Estamos buscando Ele em maneiras diferentes? Estamos à disposição dEle, servindo Ele, operando para Ele? E aí sim, temos vidas cheias de surpresas, eventos maravilhosos. E encontramos eles aqui. E chegou a Derbe e Listra, o apóstolo Paulo, com Barnabas. E eis que estava ali um certo discípulo. Bom, eu não vou falar do versículo que vem antes, mas agora a segunda jornada iniciou. Deus colocou no coração de Paulo, em primeiro lugar, que ele visitasse as igrejas para ver o que estavam acontecendo, igrejas que ele fundou ou correu pelo poder do Espírito. Então, através da pregação dele, através da primeira jornada missionária dele. E agora eles estão explorando novos lugares. E aparece, bom, eu digo aparece, não podemos ter certeza, aparece que a intenção deles era ir para outros lugares e visitar várias cidades e estabelecer igrejas nessas cidades. Mas a primeira surpresa, a primeira coisa que acontece com eles, e eles não esperavam, é uma provisão inesperada. Aqui no versículo 1. E eis, essa é uma palavra-chave, veja, olhe para isso. Olha, Lucas, o autor do livro de Atos, escrevendo com inspiração de Deus, ele só usa essa palavra quando algo inesperado acontece, algo surpreendente. Aponta isso. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Bem, essa não é a primeira vez que Timóteo aparece na vida do apóstolo Paulo. É a primeira vez que ele é mencionado, é a primeira vez que ele é nomeado no Ato dos Apóstolos, mas já apareceu antes. Timóteo foi evidentemente salvo em Listra. Você lembra que em Listra o apóstolo Paulo foi apedrejado e os discípulos pensaram que ele estava até morto. Mas ele não estava morto, ele reviveu. E um dos discípulos novo convertido que estava lá era com certeza o jovem Timóteo. O apóstolo Paulo chama ele de meu filho amado, Timóteo, nos seus discípulos. E ele usa essa linguagem porque Timóteo era seu filho espiritualmente no Senhor, convertido através da pregação de Paulo em Listra. Então ele não é novo para a igreja, mas é a primeira vez que ele é mencionado. Paulo não esperava isso. O jovem, eu acredito, eu só estou adivinhando, que ele tinha mais ou menos 31, 32 quando ele era salvo. Alguns acham que ele era um adolescente, mas eu não acredito por um número de razões que eu não vou entrar em detalhes agora. Eles dizem 21, 22. Bom, agora que Timóteo, que era um deles lá, o apóstolo Paulo diz, escrevendo para Timóteo, ele relembra: você sabe, Timóteo, tudo sobre a minha vida, sobre os meus sofrimentos também, e você sabe sobre meus sofrimentos em Listra, Derbe e outros lugares. Você estava lá, você ajudou. Ele parece estar ciente dessas coisas. Mas agora ele o vê numa nova luz, porque ele chama a Derbe. E Timóteo, ele talvez se ofereceu ajudar nessa jornada missionária, ou os anciões das igrejas de Listra e Derbe chamam ele. Eu acredito que ambos. Timóteo queria poder ajudar em obra cristã e os anciões podem ter colocado ele diante do apóstolo para ajudar. E aquele convertido através da pregação de Paulo, daquele conhecia aquela região, então seria um assistente muito bom. João Marcos e outros estudos, não sei se você lembra, ele também foi colocado para ajudar com a missão, com Paulo e Barnabas. Claro que agora é Silas, não é Barnabas, devia ter mencionado isso antes. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia. Sabemos dela, ela também foi mencionada antes, o nome da sua mãe, o nome da sua avó. Seu pai era o gentio, pagão. Então, um casamento misturado, não sei o que aconteceu. Será que a mãe, como crente, caiu? Não sei. Mas, com certeza, agora ela ensinou esse menino as escrituras, seria o Velho Testamento. Ela foi convertida a Cristo e Timóteo também. Seu pai era grego, versículo 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo, ele se movia de uma cidade a outra. Provavelmente ele se tornou um jovem pregador nas igrejas. E é assim que as pessoas eram colocadas para obras cristãs, eram reconhecidas pelas igrejas onde eles foram salvos, eles provavam. Então, Timóteo foi provado, resistente ao todo tipo de idolatria, um homem de oração, um homem de Deus, capaz de ensinar, pregar. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Bom, seu pai, se ele estava vivo ainda naquela época ou não, eu não tenho certeza, mas ele era alguém notável naquelas comunidades, naquelas cidades, talvez um homem de negócios, mas todos sabiam que Timóteo era incircunciso, porque ele era filho de um gentio, mas agora ele pregava. Então Paulo o circuncidou. Eu não acredito que foi Paulo que fez. Não, ele teria chamado alguém que era apontado entre os judeus e foi convertido para fazer isso. E Paulo, com certeza, ensinando plenamente que ser circuncisado não é nada, que se você se é circuncisado como um judeu, imaginando que isso vai ajudar na sua salvação, é errado. Você perde Cristo. Você está confiando em cerimônias. Mas essa circuncisão não é porque eles acreditam que ser circuncisado pode fazer alguma coisa, mas é para não ofender os judeus, porque Timóteo estaria pregando para os judeus e também para os gentios. Então, o circuncidou. Existiam alguns judeus que queriam continuar performando cerimônias, e eles faziam isso até que aconteceu a invasão dos romanos, e isso parece que trouxe um fim a esses judeus que continuassem com as suas cerimônias. Eles podiam fazer isso. Porém, eles não podiam confiar nelas como a salvação. As coisas que eles acostumavam a fazer, que era parte das suas fés, mas eles podiam continuar, porém, eles deviam com certeza acreditar que isso não tinha mérito nenhum para ser salvo. Então, foi nessa época que Paulo permitiu que ele fosse circuncidado. Mas agora, versículo 4: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos. Essa palavra é bem forte, decreto, porque quando a igreja de Icônia reclamou para a igreja de Jerusalém, quando existiam pregadores ensinando coisas que não devia, eles foram disciplinados, eles disseram: tome cuidado para essas igrejas gentios, observe certas coisas, não coma certas carnes que são vendidas em lugares, e elas foram primeiro oferecidas para ídolos, porque se você fizer essas coisas, Deus nunca vão escutar o evangelho de vocês. Então, isso eram observações que eles deviam fazer. Mas eu diria que decreto é uma palavra um pouco forte. Bom, nós temos aqui serem observados, que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Mas aqui no versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Esse é um versículo maravilhoso. Mas eu vou passar rapidamente porque eu quero ir para a mensagem, essa jornada surpreendente. Então, no versículo 6, passando pela Frígia, pela província da Galácia, ele é oferecido uma ajuda, um jovem convertido com a sua pregação, alguém que passou o teste e alguém que é um homem de oração, que acredita em Deus. Então, é uma surpresa para Paulo que Deus proveu Timóteo. Então, tudo aqui, nós temos aqui nesse versículo 1, eis que estava ali. Mas a segunda surpresa temos no versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Bom, de certa forma, eles estão na Ásia. O que Lucas quer dizer, o autor, através de Ásia, é a província romana de Ásia, que começa no território do norte. Versículo 6. Algumas pessoas pensam que nada foi alcançado. No início da segunda jornada missionária de Paulo e Silas, talvez alguns convertidos em alguns vilarejos, mas onde eles estavam indo até a província romana de Ásia, eles não podiam pregar. De alguma forma, o Espírito Santo comunicou a Paulo. Não é dito se foi através de visão ou palavra, ou uma impressão, que eles não deviam ir à província romana de Ásia. Não por enquanto. Bom, o apóstolo Paulo tinha em sua mente, com certeza, grandes cidades que receberiam o evangelho depois: Filadélfia, Laodiceia, Colóssia, até Éfesus. Mas o Espírito Santo proibiu eles. Não, você não pode pregar nenhum desses lugares. Isso era tudo para depois. Ele não sabia, claro, mas ele foi prevenido na jornada. Isso é um grande choque e surpresa também. É a segunda surpresa da nossa passagem. Proibido. Então, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E versículo 7. Quando chegaram à Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Eles são prevenidos. Eles não podem ir, continuar e pregar nesses lugares. Isso deve ter sido muito confuso para o apóstolo Paulo. Mas ele era um homem de grande confiança. E ele era um apóstolo, lembre-se, na época quando o Espírito falava diretamente com alguns servos. Então ele sabia que era a voz de Deus. Então ele submeteu à vontade de Deus. Não continuou contra a palavra do Espírito, mas ele deve ter ficado confuso o porquê que ele não podia ir onde ele queria ir. Então, tendo passado por Mísia, versículo 8, desceram a Troade. Mas o que eu estou fazendo em Troade? Talvez ele pensou, ele não esperava estar lá, ele não planejou estar lá, ninguém sabia que ele estava lá com Silas. E agora, Timóteo se questionando o que será que é tudo isso? Lá ele estava. Foi inesperado tudo isso. Mas o Espírito não permitiu que ele fosse para certos lugares. Nós temos essa experiência. Existem épocas da vida que estamos frustrados. Não conseguimos fazer o que queremos fazer pelo Senhor. Bom, mas nós imaginamos que podemos fazer. Mas temos que perceber que, como crentes, às vezes as coisas não estão acontecendo. Um longo período onde parece que as coisas não funcionam. Eu não estou falando na vida espiritual. Amamos o Senhor, adoramos, servimos. Mas se estamos esperando algo e não está acontecendo, bom, é o que estava acontecendo para o apóstolo. Isso deve ter confundido ele grandemente. Mas a solução vem com outra surpresa em Troade. Versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo. Tem traduções que dizem um pouco diferente, mas rogou é uma palavra muito próxima do original, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bem, Macedônia era uma área naqueles dias onde era a primeira província que você chegava quando você passava pela Europa. E esse homem de Macedônia, mas como que ele sabia que esse homem era de Macedônia? Será que tinha um dialeto, um sotaque, uma língua ou uma roupa diferente? Bom, isso são questões triviais. Isso é uma revelação, uma visão. Então, com a visão, ele sabia que era um homem de Macedônia. Mas que forma extraordinária para o Espírito se comunicar com o apóstolo Paulo. Por que uma visão? Se o Espírito falou com ele de uma forma que não sabemos, proibindo ele, impedindo ele que ele fosse à província da Ásia, por que que ele não falou com ele agora também? Por que uma visão? Ah, isso nos faz pensar. Deve existir um motivo. Quando você considera a visão, você considera um homem, apresentou-se um homem da Macedônia. O apóstolo sabia que ele era de Macedônia e ele estava implorando, rogando. Talvez ele estava estendendo os braços e dizendo: venha, nós precisamos, ajude-nos. Numa visão, você pode sentir simpatia pela pessoa. Você vê que tem alguém te chamando com desejo. É o Espírito de Deus comunicando, a maneira de comunicar com Deus, que existia muitas pessoas que aceitariam sua palavra na Europa. Para Paulo era um lugar desconhecido, mas eu tenho muitos lugares nesse, muitas pessoas desses lugares. O Espírito diz: eu estou abrindo seus corações, eles estão prontos para a sua palavra. Ele está dizendo: venha, ajude-nos. Eu já coloquei no coração de muitos europeus uma necessidade, eu já coloquei em suas mentes uma necessidade, uma dissatisfação com o seu paganismo, sociedade, vidas de pecado. Eu coloquei neles um desejo de vir e ouvir a ti. Venha, com simpatia. Você pode ajudá-los a ver o homem na visão, ouvir o tom de sua voz, implorando, falando sobre ajudá-los. É claro que isso é muito importante. O apóstolo Paulo não vai pegar um navio e ir para a Europa sem sentimento, sem saber. Não. É como se o Espírito estivesse falando: você deve sentir por essas pessoas, ver a necessidade deles, ir lá com grande simpatia e desejo. Você deve saber que eles são o meu povo, coração deles, a mente deles eu preparei, eu abri. Então ele tinha privilégio e responsabilidade, desejo por eles. Então, com ele dando essa visão e mostrando os detalhes, nos ajuda a ver. Queridos amigos, se vocês estão ensinando a escola dominical, você não está diante de crianças falando de uma forma mecânica sobre as coisas de Deus. Não, você está diante de jovens em necessidade. Você sente por eles. Você explica, fala com eles como aqueles que confiam, que são corações que e mentes que Deus pode ter abrido. Eles estão inclinados a ouvir e conhecer o Evangelho. Você faz com simpatia, com vontade, coração. Existe sentimento na visão desse homem de Macedônia implorando, rogando por ajuda. Então, não é só algo, um incidente. Ah, Deus decidiu usar uma visão. Não, tinha significado. Venha para a Macedônia e nos ajude. Então, existia o porquê que eles não foram, que eles foram proibidos pelo Espírito para ir. Logo depois dessa visão, procurando partir à Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo 11: navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Bom, temos Lucas. Se você não foi dito pelo apóstolo Paulo que ele era um físico, talvez você pense que ele era um homem que gostava de trabalhar com o mar. Quando ele tinha uma oportunidade, uma jornada, ele te dá todos os detalhes de como que vai ser. Ele te fala aqui tudo. Detalhes. Então, nós temos a ilha, até que você chegasse na parte central e no outro dia para Neápolis. Ele dá todos os detalhes. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotraça e no dia seguinte para Neápolis. E você nota isso mais de uma vez. Eu lembro de ter lido uma vez que se Paulo não falou que Lucas era um físico, você saberia pela forma que ele detalha. Você acha isso muito mais aqui do que qualquer lugar do Novo Testamento. Então você adivinharia que ele era um físico. É, mas talvez você podia achar que ele é um homem interessado no mar, que ele gostava de dar detalhes. Bom, era o estilo dele. E o Espírito Santo deseja que Lucas nos fale em detalhes de todas as jornadas. Versículo 12. E dali para Filipos, eles não ficaram muito tempo em Neápolis, eles queriam ir para Filipos, que era um lugar maior. Paulo sempre ia para as cidades maiores que ele podia achar na área, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Não era a capital, mas era a cidade grande, uma colônia. Porque uma colônia, mesmo sendo sua cidade, da autoridade romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. Bem, eu passei rapidamente algo muito importante, que era meu terceiro ponto, e está no versículo 10. Existe uma grande surpresa no versículo 10, mas você não consegue ver facilmente. Logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, a surpresa, e é uma surpresa incrível, eu posso te dizer, está escondido nesse versículo 10. E a palavra, e logo depois dessa visão, procuramos nós, é como se estivesse faltando a palavra nós. Lucas apareceu. Lucas, o autor de Atos, de repente está lá. Ele vem do nada. Quando Timóteo vem à missão, Lucas nos fala tudo sobre Timóteo no versículo 1. Sabemos sobre seus pais, sabemos que ele foi aprovado e tudo isso. Existem algumas frases de biografia sobre Timóteo, mas Lucas, que era um homem mais importante, aparece. É só uma palavrinha, procuramos, como se nós procuramos, ele está incluído aqui. Mas isso é mais e mais misterioso quando você pensa. Mas o que que Lucas está fazendo lá? Como que ele aparece lá? Talvez você diga, ele está esperando o apóstolo Paulo. Não, mas ele não pode, porque o apóstolo Paulo, ele não tinha nem ideia que ele estaria lá. Ele está indo lá para pregar o evangelho nos lugares principais. O Espírito Santo o preveniu que ele fosse para a província romana de Ásia, como nós vimos. Então, de repente, ele está aqui, nessa parte oeste de Troade. Então, de repente, Lucas está lá. Bom, isso é a provisão de Deus. É Deus que está movendo seus servos, colocando eles em certos lugares. Então, agora Lucas vai a Paulo, Silas e Timóteo, quem mais estiver lá, em Troade. E eu acredito que é claro que Paulo conhecia Lucas, o amado físico, como ele o chama em outro lugar. Lucas talvez era um visitante em Jerusalém quando Paulo estava lá, ou em outro lugar. Então ele sabia que Lucas era um servo de Deus, um homem provado, um homem que conhecia muito grego, que era muito estudioso, inteligente. Então, ele foi provado e aprovado, claro. Mas como que ele está lá? Bom, Deus faz coisas maravilhosas e você já viu isso em sua própria vida. Se você é um cristão que ora, quando Deus aproxima uma pessoa ou outra na hora certa, principalmente em sua obra, alguém que aparece na cena, passa por você, quando você está precisando, você estava orando por algo, você nunca esperou. E é assim que acontece com Lucas. Mas como ele introduz aqui, ele se introduz, procuramos, nós procuramos. Ele é alguém muito humilde, porque ele, alguém muito inteligente, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele tinha. Ele tem tantas palavras para introduzir Timóteo, porém para ele nada. Ele só diz procuramos, incluindo ele. E depois desaparece novamente e eles partem um do outro. E nós vemos isso em Atos, ele aparece e desaparece. É sempre uma pequena palavra. Em outros epístolos, Josué, ele estava com o apóstolo Paulo quando ele foi aprisionado, bem no fim de sua jornada. E Paulo menciona que só Lucas estava com ele. Todos os outros tinham medo. Muitos iam ser pegos e executados, mas Lucas ainda atendeu o apóstolo. Ele é um amigo leal, mas ele não fala nada de si mesmo. Você nem saberia que ele era um físico se Paulo não te falasse em outro epístolo. Ele não fala nada sobre ele. Ele tem a oportunidade de falar. Ele é o autor. É ele que escreve, porém não. Bom, nós precisamos dessa modestia na obra cristã. Eu acho que antigamente era mais assim do que é agora. Agora existe a internet, a televisão, e as pessoas gostam de se gabar. Até pregadores, servos de Deus, as pessoas falam sem tomar cuidado de dons que elas têm, usam linguagens tolas, mas não. Lucas, sua biografia está em uma palavra. Nós procuramos. Então é tudo que ele fala. Deus o abençoou com a humildade dele, com a modestia dele. Ele reuniu os discípulos juntos e ele disse: vocês querem ser usar. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos: se você quer ser usado, seja como uma criança. Então, é tolo ser um servo de Deus, um pregador, querer ser notado, querer ser louvado, que as pessoas vejam. Então, Lucas é um grande exemplo da modestia de como ser um servo de Deus. E essa é outra surpresa. Que Lucas aparece, uma provisão maravilhosa de Deus. Então, duas pessoas foram providenciadas por Deus de uma forma surpreendente: jovem Timóteo e Lucas, que é mais velho, mais experiente. E agora eu quero levá-los para o versículo 13. E aqui, outra surpresa maravilhosa nós encontramos. No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Nos fala algo de Filipos, que você precisava ter 10 homens para fundar uma sinagoga. Não existia sinagoga em Filipos. O apóstolo Paulo sempre ia para a sinagoga e pregava para os judeus antes de pregar para os gentios, que era o seu objetivo. Mas ele não podia fazer isso, porque não existia uma sinagoga em Filipos, porque provavelmente não existiam 10 homens judeus para fundar uma. Talvez existiam mulheres, talvez até 5 homens, mas não era suficiente para iniciar uma sinagoga. Então só tinha um lugar de oração à beira do rio. Então, mesmo Filipos sendo uma cidade enorme, eles não tinham judeus lá. E assentando-nos, aqui no versículo 13, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Talvez todos eles falaram: Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, um depois do outro. Mas eram as palavras de Paulo que foram abençoadas a uma mulher que estava presente. Versículo 14: Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então, ela estava longe de casa e que servia a Deus. Bom, ela era um tipo de gentil que gostava de estar próxima dos judeus. Ela era uma crente que existia um só Deus. Ela abandonou o paganismo. Mas eu imagino, eu não quero fazer nenhuma injustiça, mas eu imagino que Lídia era uma pessoa que se achava quase justa, sabe? Ela era uma mulher de negócios, me perdoe por pensar isso, mas ela vendia púrpura. E ela era alguém de prosperidade. Nós sabemos disso porque ela tinha uma casa grande. Talvez ela era alguém viúva. Elas tinham filhos, com certeza, que já tinham crescido, eram adultos. Ela tinha servos também, porque todos aqueles da casa creram com ela. Então, eu acredito que deveriam ter servos também. Todos eles seriam batizados juntos. Então, ela tinha dinheiro. Ela era uma mulher de negócios que se deu bem. E para se juntar aos judeus, adoração dos judeus, e talvez isso tenha sido injusto, mas os judeus também pensavam muito de si. Eles achavam que através de suas cerimônias eles eram aceitos por Deus. Então eles também se achavam, eles se achavam bastante. E ela conseguiu ver o Deus, o único Deus que existia. Ela estava aprendendo das Escrituras, mas talvez ela confiava em si mesma para a salvação. Ela se achava capaz de manter os rituais judeus, então ela se achava autojusta. Porém, seu coração foi aberto com a pregação. O apóstolo Paulo viu milhões de conversões, mas essa que é a surpresa. Então, vendo uma conversão, não era uma surpresa. Ele sabia as doutrinas, ele ensinou que a conversão era através de uma obra de Deus. Mas agora seria a primeira conversão europeia, uma mulher, uma pagã. Não a primeira convertida de todos. Outros convertidos na Europa foram convertidos. Então não poderíamos chamar a Lídia como a primeira, porque existem pessoas da Roma. No dia de Pentecostes, por exemplo, o evangelho foi pregado em Roma antes que o apóstolo Paulo chegasse lá. Então, sem dúvida, já existiam europeus convertidos. Mas essa é a primeira conversão europeia através do ministério de Paulo. E a surpresa é que era obviamente a Paulo, que era uma obra interna. Ele sabia que a conversão era interna, mas ele me disse: Eu estou falando para um grupo de mulheres à beira do rio. Esse lugar era designado para oração de judeus. E existem algumas que estão ouvindo com desejo verdadeiro, onde eu consigo ver uma luz de entendimento, eu consigo ver a expressão de suas faces com grande desejo por Cristo. Quando Deus fala, quando o apóstolo Paulo fala suas palavras persuasivas, A possibilidade de caminhar com Deus, ter uma nova natureza, através dos olhos ele consegue ver, ela está preparada para isso. O Senhor abre o coração dela. Então, novamente, o apóstolo Paulo é relembrado, se ele precisava, que conversão é uma obra secreta, interna do Espírito. Primeiro, o Senhor eleva a mente que está cheia de eu, o mundo, programada para não crer, mas crer em coisas erradas. O Senhor eleva a mente e me dá um interesse poderoso. Eu devo ouvir isso. Eu nunca ouvi nada disso antes. Isso é importante. Isso é com certeza verdade. O Senhor opera de tão grande forma na minha mente que eu sei que essa é a palavra de Deus, a palavra da vida. Ele opera em meu coração. Eu sinto a minha necessidade. Eu não conheço Deus. Essa é a mensagem que vai me levar para Ele de uma forma verdadeira e pessoal. Meu coração deseja, busca perdão. Quando eu ouço a palavra, minha vontade sempre foi distanciada de coisas verdadeiras para Deus. Mas agora estou pronta para submeter, para me entregar a Ele. É uma obra interna, nós chamamos de regeneração. A semente da vida é plantada no coração e a mente, a vontade, o coração começam a mudar, ficar aberta, buscar, sentir. Você se convence dos seus pecados. Você reconhece a sua necessidade desesperadora quando você escuta a mensagem cuidadosamente e vem a Cristo. Mas conversão, quando somos convertidos, nós pensamos, bem, eu vim aqui. Bom, o Senhor fez, mas eu respondi, eu aceitei, eu me arrependi. Não, não diz a Escritura. Aqueles corações que Deus abre, o Senhor fez algo profundo em você e te levou para aquele ponto onde você necessitava Ele. Você queria Ele, você estava desesperado para ter seu perdão lavado e você abraçou Cristo e veio a Ele. Então, a primeira conversão europeia é, de alguma forma, uma surpresa. Eu pensava que talvez, eu acredito que existiam algumas mulheres ali que conheciam Lídia muito bem, talvez os seus servos, e talvez eles disseram: o que aconteceu com a madame? O que aconteceu com ela? Nunca vimos ela ouvir dessa maneira. Ela é uma pessoa, uma mulher de negócios, ela escuta tudo que ela ouve com cinismo. Não, ela não vai ser levada por essa pregação, mas aqui está, ela está ouvindo com tanto desejo. O que aconteceu com ela? Porque o Senhor abriu o coração dela para a verdade. E existe um evento incrível. O apóstolo Paulo pregou para grandes multidões. E ele pregou, movido pelo Espírito. Agora só tem algumas mulheres à beira do rio, mas ele conseguia ver acontecendo com Lídia, ver a expressão da sua face. É a obra do Espírito colocada para ele ver. Versículo 14: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eu espero que tenham pessoas sempre na nossa congregação. Eu espero e oro que exista pessoa em nossa congregação que o Senhor abra o coração. Essa noite, quando pregarmos o Evangelho de Cristo, principalmente, que o Senhor abra corações. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, lembre aqueles que creram em sua casa, Nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela sim, ela se arrependeu, ela creu, ela foi mudada completamente. E no outro sábado que segue, em outros, aquele período, ela foi provada ser fiel. E ela foi aprovada. Você sempre consegue ver uma pessoa que realmente foi mudada verdadeiramente, alguém que o seu coração foi mudado, porque eles são fiel ao Senhor. E a vida deles muda. Em casa, seus amigos de trabalho, fazem de tudo para tirá-los da adoração, do louvor, para levá-los de volta para a vida que eles tinham, mesmo dando testemunho. Se você realmente foi convertido, você não tem como voltar para o mundo. Então, quando o diabo tenta, quando a voz parece dizer: você não pode acreditar nisso, você está indo para a direção oposta de todo mundo, seus amigos, suas pessoas de trabalho, seus familiares. Você acha que todo mundo está errado e você está certa? Você pode mesmo acreditar essas coisas? Então o diabo tenta te levar de volta, mas ele não conseguirá, porque você encontrou o Senhor, está provando ele. Então você é provado, fiel. Queridos amigos, aconteça o que aconteceu. Aconteça o que acontecer na sua vida, se você realmente foi convertido, você nunca será levado. Talvez futuramente, quando você se torna mais confiante como um crente, quando você não ora com tanta frequência, ou se comunica com seu querido Salvador, ou tem comunhão com ele, então você fique fraco. Então talvez Deus tire suas mãos de ti por um tempo, para que você se afaste e aprenda a lição. Mas se você, naqueles dias próximos, quando você realmente foi salvo, o Senhor te mantém. Então você é aprovado e é aprovado. Queridos amigos, nós vimos a surpresa que foi Timóteo estar lá, a surpresa de como o Espírito Santo impediu que o apóstolo Paulo fosse para a província da Ásia. Nós vimos a visão que Paulo teve para aquele homem de Macedônia, como ele foi chamado para a Europa. E outra surpresa de se encontrar com Lucas, e como eles estavam no lugar que eles não planejaram, e como ele deve ter ajudado. E nós vemos a conversão de Lídia, como o Espírito Santo operou internamente nela, e todos aqueles ao redor se surpreenderam. A vida cristã é cheia de surpresas inesperadas. Se caminhamos com Ele, confiamos nele e amamos Ele. Lembre, tudo isso está no contexto da obra do Senhor. Se você nunca serviu Ele, nunca serve Ele, você não terá surpresas e intervenções. Mas se você serve Ele, existirá tantas na sua jornada da vida.